A todos e a todas e a todos, muito boa tarde. O nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos é uma audiência com a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre a carreira de inspeção das pescas da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Temos aqui connosco, nesta audiência, a representar a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, o Sr. Rafael Louro, membro da Direção Nacional, e o Dr. Rui Raposo, assessor da Federação. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que esta audiência seja da maior utilidade para todos, para as senhoras, para os senhores deputados e também para a Federação, e informar como o modelo da audiência e dos tempos. Inicialmente, o representante da Federação tem 10 minutos, à volta de 10 minutos, para expor a situação e os motivos do pedido de audiência. Depois, os senhores deputados e as senhoras deputadas irão fazer comentários, irão fazer perguntas. Depois, voltam a ter o mesmo tempo, aproximadamente com a tolerância que for necessária para que possam expor corretamente os vossos problemas e possam dar respostas adequadas. Assim sendo, eu daria a palavra ao senhor Dr. Rafael Louro, membro da Direção Nacional.
Faz favor. Sou eu que falo. Sou eu que...
Sim, senhora. Então, mas é o Dr. Rui Raposo. Faz favor, senhor doutor.
Senhor Presidente, já agora, se fosse possível, para cada um...
Senhor João, não se importa de vir aqui para distribuir? Não está. Passe para aí, por favor. Agora, passe que eles passam. Sr. Doutor Raposo, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por nos terem concedido esta audiência. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais solicitou esta audiência para vos expor a situação dos inspectores das pescas, carreira que está dependente da Direção-Geral de Recursos Marítimos. Como, por certo, deverão saber, a pesca é uma competência exclusiva da União Europeia, designadamente no que toca à conservação e à exploração sustentável, e neste domínio, concretamente, em relação à conservação, à gestão, à exploração dos recursos, às medidas de mercado e financeiras e à transformação e comercialização dos produtos. Naturalmente que, e de acordo até com o que está definido pelas próprias regras da política agrícola comum, o êxito dessa mesma política e o cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico internacional depende da existência de um sistema e de um regime eficaz de controle, de inspeção e de execução que naturalmente inclua a luta contra as atividades de pesca chamada ilegal, INN, como se designa. Portugal está vinculado ao enquadramento jurídico enquanto Estado-membro da União Europeia e como país integrado na comunidade internacional e tal facto impõe a criação ao nosso país de uma autoridade nacional única para as pescas, a chamada Autoridade Nacional de Pesca, que está sediada na Direção-Geral de Recursos Marítimos. Esta Direção-Geral incumbe coordenar as atividades de controle de todas as entidades nacionais que controlam a atividade de pesca. Compete também coordenar a recolha, tratamento e certificação das informações relacionadas com as atividades da pesca, autorizar o acesso a portos por navios de pesca de países terceiros da União Europeia e autorizar as remessas de importação dos produtos de pesca. Está fixado nas normas comunitárias e internacionais que, e designadamente nas normas comunitárias da PAC, da Política Comum de Pescas, que os países devem aplicar medidas apropriadas para o efeito, afetando recursos financeiros, humanos e técnicos adequados ao funcionamento das estruturas administrativas e das estruturas técnicas para assegurar o tal controlo, inspeção e execução, que são atividades exercidas no quadro das pescas e das atividades conexas à pesca. Importa também referir que a União Europeia tem um Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas para contribuir para a concretização dos objetivos da Política Comum de Pescas. Mas, naturalmente, que a distribuição e a contribuição financeira da União Europeia depende do cumprimento das regras da Política Comum de Pescas por parte dos Estados-membros. E isto, naturalmente, que relativamente ao nosso país, pressupõe a existência da Autoridade Nacional de Pesca, a tal Direção-Geral de Recursos Marítimos, que deverá ter os meios humanos e financeiros e a execução efetiva do controlo e inspeção estabelecido nos regimes da União Europeia, sendo isto uma condição essencial para que a contribuição financeira da União se efetive. Relativamente a Portugal, a Comissão Europeia tem vindo a concluir em sucessivas missões de inspeção e auditoria que tem feito ao sistema de controlo, inspeção e execução dos Estados-membros e concretamente do nosso país nos últimos anos, concluiu que há vários domínios desta ação que necessitam de melhorias significativas, de medidas corretivas, sendo aqui destacar as que têm a ver com o reforço da organização e o funcionamento da administração responsável pelo sistema de controlo, inspeção e execução da Direção-Geral de Recursos Marítimos. De facto, tem sido concluído que há uma manifesta insuficiência neste desígnio e que as correções feitas até agora e comunicadas por Portugal são manifestamente insuficientes. Importa aqui, concretamente, salientar aquilo que se passa relativamente à parte do controlo, inspeção e execução que é feita pelos inspectores das pescas. A Comissão Europeia tem feito sucessivas chamadas de atenção relativamente à inadaptação do estatuto da carreira de inspeção das pescas às necessidades da sua ação enquanto inspectores da União Europeia, inspectores de pescas da União Europeia, quanto ao número insuficiente de inspectores para darem cumprimento às necessidades da inspeção de pescas e também quanto à formação desses mesmos inspectores. Relativamente ao estatuto dos inspectores de pescas, importa aqui dizer que o mesmo justifica uma atualização urgente, tendo em conta que importantes ações de controlo e inspeção das pescas desenvolvidas pelos nossos inspectores de pescas, a não ser atualizado este estatuto, essas ações, algumas delas já efetuadas, poderão vir a ser consideradas nulas. Recordo que estes inspectores os inspectores portugueses, os inspectores da Inspeção de Pescas Portuguesa, são inspectores nomeados pela Comissão Europeia como inspectores da União Europeia, são os únicos com capacidade e competência para representar a União no exercício da atividade do controle, inspeção e execução em todo o território do espaço aduaneiro e das zonas francas da União, nas águas e espaços da União e jurisdição dos Estados-membros e, para não citar outros, naquelas que dizem respeito ao âmbito dos acordos entre os Estados-membros e a União Europeia e ainda também nas restantes águas não regulamentadas do alto mar. A carreira de inspeção das pescas, e para situar aqui o problema que aqui nos trouxe, é uma carreira que está em vigor há largos anos. A sua atualização foi feita em 2001, na sequência da aprovação de um primeiro regime de trabalho para as carreiras de inspeção na administração pública. Foi regulamentada em 2003, só que, entretanto, em 2009 entrou em vigor um novo regime de carreiras de inspeção da administração pública, de que ficou afastada a carreira de inspeção das pescas e até hoje não foi devidamente regulamentada. As questões que estão fundamentalmente em causa e que estão em falta em matéria de cumprimento daquilo que são exigências da Comissão Europeia e que diretamente dizem respeito à carreira de inspeção, têm a ver com a revisão da carreira, com a adequação do estatuto às competências que os inspectores de pescas da União devem ter, a ausência de um cartão de identificação atualizado e que defina claramente o seu papel, um regime de formação e um regime e o chamado código deontológico. Quero dizer que a Direção-Geral de Recursos Marítimos já apresentou em finais do ano passado uma proposta, até em mais do que uma versão, de revisão do Estatuto da Carreira de Inspeção das Pescas ao Governo, concretamente ao Ministério do Mar, e que vai ao encontro das obrigações que a Comissão Europeia impõe. Contudo, também quero referir que, até agora, o Ministério do Mar tomou poucas ou nenhumas medidas no sentido de fazer aprovar este estatuto. Designadamente, não procedeu ainda à sua negociação com as organizações sindicais representativas dos inspectores. Portanto, neste momento a situação é esta e pelo facto, quer das responsabilidades que têm a ver com os trabalhadores, quer com aquelas que diretamente são imputadas ao país, nós pensamos que é da maior urgência que a revisão do Estatuto da Carreira de Inspeção das Pescas seja feita pelo Governo.
Muito obrigado. Da parte do PSD, quem é que... O Sr. Deputado Cristóvão Honor, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar a Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, designadamente os seus representantes nesta audiência, e dizer o seguinte. Esta matéria que nos trouxeram é uma matéria que merece a maior importância e consideração, por várias ordens de razões. Desde logo, em primeiro lugar, porque, como tiveram a ocasião de frisar, no nosso caso é sabido e conhecido que há ainda uma franja significativa de atividades ilegais no quadro da pesca em Portugal. Por outro lado, também, porque cada vez mais, à luz da política comum de pescas, e não apenas em face às obrigações que a que o Estado português está vinculado, mas também à circunstância de ser absolutamente imprescindível proceder a uma monitorização exigente dos recursos de modo a garantir a sustentabilidade dos diversos pilares da pesca, uma questão desta natureza como a que suscitam é obviamente uma questão importante. E por outro lado também, porque estas matérias, a jusante, são matérias que também convocam aspectos que se prendem com a saúde pública. Quando nós sabemos que há pesca ilegal e que depois não vem a cumprir os desembarques de acordo com o regime jurídico vigente, em particular passando pela DOCA Pesca e por aí fora, também nessa ocasião estamos mais próximos de ter eventos que possam pôr em causa a saúde pública, a segurança, a certeza, a confiabilidade do próprio sistema, a concorrência entre cada um dos armadores e pescadores em face daquilo que, em face da atividade que desempenham. Trouxeram aqui um conjunto de questões e eu gostaria de colocar aqui uma questão que eu acho que é importante. Falaram do estatuto dos inspectores, quantas pessoas neste momento é que estão em falta para nós podermos dizer com razoabilidade que Portugal cumpre as obrigações a que está vinculado? Às páginas tantas aqui no memorando que apresentaram, julgo que fazem alusão a essa circunstância, mas não precisam o número adequado de pessoas que nós precisaríamos para garantir esse cumprimento. Por outro lado, também tratam aqui das questões da Autoridade Nacional Única, a respeito da estrutura orgânica. A questão que eu gostaria de vos colocar é que de que forma é que poderíamos rever esta estrutura orgânica para atender ao conjunto de necessidades que estamos aqui a tratar. Por outro lado, ainda, disseram também que era necessário proceder à adequação do estatuto e em concreto em que termos é que se visava proceder a essa adequação do estatuto e revisão da carreira. E, por outro lado, qual o significado monetário, se há algum, que essa adequação do estatuto e revisão da carreira poderia representar para o Estado português. Por último, saber, do ponto de vista da formação, que eu acho que é um aspecto da maior importância, porque, quer dizer, podemos ter os números adequados, mas se não tivermos a competência para o desempenho das funções, seguramente pouco nos serve, saber qual a vossa percepção em relação à matéria e, em concreto, que alterações poderiam introduzir a respeito do regime de formação para garantirmos a elevação dos padrões e para conseguirmos assegurar que temos maior controle, vigilância e que, dessa forma, todos estes objetivos, que são largamente objetivos públicos, são cumpridos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Sofia, faz favor.
Muito boa tarde. Em nome do parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a presença dos representantes da Federação Nacional. Cumprimento os colegas também que ainda não tinha cumprimentado. Portanto, todos nós sabemos que em 2014 a Comissão Europeia determinou um plano de ação para Portugal. Em finais de 2015 verificou-se que a execução desse plano de ação estava atrasado face ao que seria previsto e identificou uma série de matérias prioritárias nas quais se inclui a revisão da carreira dos inspectores da pesca. A concretização legislativa e aplicação prática desta matéria até finais de 2017 é uma condição obrigatória, todos sabemos disso, sob a pena de nos suspenderem os fundos comunitários para este setor. De acordo com a informação que o grupo parlamentar do PS obteve junto do gabinete da senhora Ministra do Mar, Portanto, foi-nos informado de que este gabinete promoveu no final do ano transato, assim como referiu o Dr. Rui Raposo, uma reunião que contou com a participação de um representante da Federação Nacional, da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, bem como do gabinete da Sra. Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, na qual se fez, portanto, uma abordagem preliminar sobre este assunto. Nesta sequência, em maio deste ano, obteve-se parecer da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público sobre os projetos alternativos de diplomas elaborados pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, os quais se encontram atualmente a ser revistos em conformidade por esta Direção-Geral. Conta-se, sim, ter o trabalho técnico sobre ambos os projetos do diploma finalizado até final da segunda quinzena de julho. Portanto, é efetivamente necessária uma revisão das carreiras, cuja matéria envolve não só o Ministério do Mar, como também o Ministério das Finanças, concretamente o Gabinete da Secretária de Estado do Emprego Público, tendo que ser, por isso, consensualizado um modelo acordado por estes ministérios, e é este o caminho a seguir para rever e corrigir da forma mais adequada a carreira dos inspectores da pesca. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Federação aqui, os membros aqui presentes, agradecer a nota, agradecer a informação que aqui nos vieram prestar hoje, dizer que eu ia perguntar o mesmo que o deputado Cristóvão Norte já perguntou, que era qual é o quadro de pessoal no fundo que está em falta, que penso que seria importante perceber. Também iria pedir o vosso contributo para a matéria, mas para aquilo que ouvimos, que acabámos de ouvir do grupo parlamentar do PS, percebi que o assunto estará a ser trabalhado pelo Ministério do Mar. Agora, de facto, não consigo entender se assim é, porque é que os senhores aqui dizem que desde o final do mês de janeiro que estão a aguardar uma reunião, e isso não aconteceu. É pena que não tenha sido possível, que se calhar se a senhora ministra tivesse falado com o sindicato, os senhores não teriam tido a necessidade de pedir esta reunião aqui, esta comissão, mas nesse sentido dizer que nós estaremos disponíveis para, ouvindo aquilo que aqui trouxeram hoje, vou ler com atenção o documento que nos deixaram, dizer que temos a Sra. Ministra do Mar em audição regimental na próxima semana e, portanto, poderá ser também a Sra. Ministra questionada pelos grupos parlamentares na sequência daquilo que aqui ouvimos hoje, e perceber um bocadinho melhor o ponto da situação, mas dizer que estamos disponíveis para colaborar e gostaríamos, se de facto aquilo que não estiver ou que estiver em falta ou que entenderem que seja relevante, enviarem os vossos contributos para que possamos fazer ou tomar a nossa iniciativa, cada um de nós, para pressionar para que de facto pelo menos a carreira e o corpo de inspectores seja, não direi o ótimo, porque muitas vezes não conseguimos o ótimo, mas pelo menos que seja reforçado e que não ponha em causa as obrigações de Portugal perante a União Europeia, e que no fundo não tenha, com os reflexos negativos que daí adviriam, certamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Federação e os seus representantes aqui hoje. Esta matéria das pescas e as questões que nos trazem, julgamos nós, são questões muito relevantes. Portugal perdeu autonomia na gestão das suas pescas, não tem soberania nessa matéria. O PCP é sabido que contesta esta posição. O país virado para o mar, o país, o maior consumidor de, um dos maiores consumidores de peixe do mundo, aquele que está em vias de ter uma das maiores áreas económicas exclusivas da Europa, tem muitas dificuldades nas suas relações com o mar. e a prova disso é também o que nos trazem aqui hoje. Apesar daquilo que são as dificuldades e apesar de todo este enquadramento, há uns anos esta parte começámos-nos a virar para o mar, enquanto país, até tivemos um Presidente da República que depois de ter tido a ação que teve na área das pescas, virava-se para o mar e gostava muito do mar, mas no concreto há um conjunto de questões que é preciso resolver e que são questões que podem parecer pequenas, mas são grandes na perspectiva de quem as traz, mas até perceber, até do ponto de vista da inspeção, temos dificuldades, percebe-se aquilo que anda a ser feito relativamente ao mar. Trazem-nos depois aqui outro problema que é muito sério, que é de certo modo abordado lateralmente, que é os problemas na Direção-Geral de Recursos Marítimos. Estes são recorrentes, há várias pessoas e várias entidades que se queixam da Direção-Geral de Serviços Marítimos, de Recursos Marítimos, perdão, e daquilo que é a ineficiência, a incapacidade da resposta e as dificuldades muito grandes instaladas naquela Direção-Geral. Aliás, este problema tem sido já também alvo de intervenção junto da Sra. Ministra, nomeadamente de quando a quem vem às audições regimentais na Assembleia da República. Eu, aproveitando que estão aqui, gostava de também, para aprofundar um bocadinho melhor aquilo que nos foram colocado, de aquilo que trouxeram, colocar algumas questões, algumas delas já foram colocadas. E a primeira delas é esta questão do número de inspectores, para além do número de inspectores, dos que estão em falta, os que existem. Qual é a realidade? Qual é a realidade? Quantos inspectores é que existem no nosso país? Quantos é que seria preciso, né, relativamente àquilo que são os mapas de pessoal, o que é que estaria previsto, e quantos é que estão em falta, e já agora, que tipo de vínculos é que os inspectores têm? Também era importante perceber isso, os vínculos laborais que têm estes inspectores. Outra questão que me parece pertinente, o que foi abordado, é estes inspectores não são inspectores que têm uma relação com o Estado português, mas são inspectores da União Europeia. Foi aquilo que nos foi dito. Como é que é, comparativamente, aquilo que é as condições de trabalho, as condições laborais, os vínculos de trabalho e as condições remuneratórias entre os inspectores portugueses e os inspectores dos outros países, tendo em conta que todos eles são inspectores da União Europeia, se há aqui discrepâncias grandes ou que se... Como há em muitas matérias, somos equiparados em muita coisa, mas depois em termos salariais sabemos que a equiparação não existe. E por isso, se essa equiparação, pelo menos nestes inspectores, que são inspectores da União Europeia, não são inspectores do nosso país, da forma como foi colocado, logicamente, se ela existe. Uma outra questão que queria colocar é que implicações é que tem a falta de inspectores? Que implicações tem em termos de, em termos económicos, eventualmente da economia paralela que é preciso fiscalizar e que ela existe, ou até em termos sanitários, se há implicações em termos sanitários para os consumidores de pescado, esta carência de inspectores. Uma outra questão que também se prende com aquilo que disseram é que em 2009, com alterações que houve, os inspectores das pescas ficaram fora daquilo que são considerados os inspectores da administração pública. Foi isso que foi dito com a carreira. E a pergunta que me ocorreu foi logo esta, que é, tendo em conta, se isto é assim, né? Estes inspectores não são considerados, não são equiparados aos outros inspectores da administração pública, se isto coloca, e não estamos, pelo menos não está a ser transmitido em direto a nossa audição, que é se estes inspectores, se o facto disto ter acontecido, não serem equiparados aos inspectores da administração pública, se isto coloca problemas de legalidade à sua intervenção. É que se não há aqui uma equiparação, este problema existe ou não existe, e não há problema nenhum nesta matéria. E por último, se já foi aqui referido aquilo que são sido as dificuldades de acesso ao Ministério, mas se o Ministério já reconheceu esta necessidade de rever as carreiras e de resolver estes problemas que colocaram aqui, desde logo o problema mais simples do inspector se poder identificar. É tão ridículo que o problema esteja a este nível, não é? Problemas com a identificação do próprio inspector na sua atividade, por conta do cartão, se já reconheceu estes problemas e se há canais abertos de negociação para os poder ultrapassar, ou se esta dificuldade é só de falar com a Sra. Ministra, mas no âmbito e nas estruturas no Ministério, existe uma estrutura que está disponível ou que já tem orientações para, com o sindicato representativo dos trabalhadores, poder fazer este trabalho que é tão necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Depois das intervenções dos partidos políticos, tendo de novo a palavra o Dr. Raposo, faz para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou procurar aqui sintetizar o conjunto tão vasto de questões que foi colocado. Quanto ao número de inspectores, atualmente o nosso país conta com 11 inspectores. Portanto, eu não estou... 11 inspectores. Não, são 11. São 11 inspectores, os inspectores de pescas no nosso país. Neste momento estão em processo de admissão através de um concurso interno mais 3, mas isto não quer dizer que a Inspeção Geral, a curto prazo, passe a contar com 14 inspectores. Porque, entretanto, há inspectores à beira da aposentação, o que fará com que o número baixe novamente. Quanto às necessidades, vamos ser sinceros, não refletimos até hoje com os inspectores das pescas sobre esta necessidade, mas poderemos talvez fazer aqui um exercício. Em 2007... E por aqui perceberão que este processo é longo, em 2007 já nós falávamos na necessidade da admissão de novos inspectores e na altura havia cerca de 15 inspectores ao serviço. E por altura de 2007 tivemos a informação de que a Espanha, que tinha sofrido um conjunto sucessivo de penalizações pelo facto de não cumprir as suas obrigações enquanto Estado-membro no âmbito da política comum de pescas, resolveu solucionar o problema definitivamente, tinha na altura cerca de 10 e passou de 10 para 110. Portanto, isto diz bem das necessidades que, ao nível do nosso país, haverá relativamente à inspeção das pescas. De facto, em termos dos países da União Europeia, nós somos aquele país que tem claramente maiores problemas com o número de efetivos na inspeção de pescas. Até porque há aqui um aspecto que importa considerar, porque apesar de todos eles serem inspectores das pescas, há obrigatoriedade, por razões de necessidade do próprio serviço, do conjunto de funções que a autoridade de pescas tem, de uma grande especialização. E, portanto, isto faz com que a elasticidade da utilização dos 11 inspectores não seja tão grande como isso, que permita que todos circulem por todas as funções. Portanto, isto releva ainda mais a necessidade de admissão de novos inspectores. Depois, quanto à questão da estrutura orgânica, importa aqui considerar o seguinte: a inspeção das pescas já teve o estatuto de inspeção geral. Hoje é é comparado a um mero departamento dentro da Direção-Geral de Recursos Marítimos. Portanto, não tem, aliás, há quem considere que há aqui uma colisão de interesses entre aquilo que são as competências e atribuições da Direção-Geral e aquilo que são as competências e atribuições da própria Inspeção de Pescas. Nós, em relação a esta questão, consideramos que esta solução, que corresponde até a uma desvalorização, que no fundo se calhar é paralela à desvalorização que o setor das pescas tem em Portugal, não deveria ter ocorrido e a Inspeção de Pescas deveria continuar a ser uma entidade autónoma da própria Direção-Geral de Recursos Marítimos ou de outra qualquer Direção-Geral de quem anteriormente dependeu ou venha a depender. Quanto à atualização do Estatuto, relativamente à atualização do Estatuto, nós o que apresentámos como essencial ao Governo para a atualização do Estatuto tem a ver com a revisão da carreira, e esta revisão da carreira tem a ver com o cumprimento daquilo que estabelece o Decreto-Lei 112-2009, que no fundo é a lei de bases das carreiras de inspeção da administração pública. Por outro lado, em matéria das competências dos inspectores das pescas, definir claramente ou incluir no estatuto as competências que cabem aos inspectores das pescas enquanto inspectores da União Europeia, porque isso no atual regime não está consagrado, e relativamente ao cartão, e há pouco eu por lapso não referi, é um cartão e um crachá que têm a ver, fundamentalmente, com a necessidade de uma identificação clara de inspectores que têm funções que chegam à natureza de órgão de polícia criminal. Portanto, porque há competências no âmbito da inspeção de pescas que têm a ver com a investigação criminal. E, portanto, estes inspectores têm que estar devidamente identificados quando atuam numa qualquer ação neste âmbito. Depois, o Estatuto deve prever o regime de formação e deve reportar a um regulamento da formação dos inspectores que não existe atualmente. Portanto, digamos que há princípios gerais que a própria Direção-Geral de Recursos Marítimos estabelece, mas não existe um regulamento da formação, não existe uma estruturação da formação dos inspectores, sendo a mesma dada, quando é dada, enfim, um pouco de acordo com as necessidades avulsas que aparecem para a inspeção das pescas. Portanto, são estas as questões fundamentais. Naturalmente que há aqui um aspecto, e isto também, de certa forma, vai responder ao que o Sr. Deputado João Ramos colocou, que é das condições de trabalho dos inspectores de pescas portugueses e dos inspectores dos restantes países. Dizer que, em matéria remuneratória, há uma substancial diferença, para menos no que toca aos inspectores portugueses, não só naquilo que é a remuneração base, mas também em remunerações acessórias. Os inspectores das pescas portugueses recebem aquilo que está previsto como suplemento de inspeção para as inspeções que ainda não foram revistas pelo Decreto-Lei 112/2009, mas há questões ao nível das funções específicas do trabalho de inspeção que não estão atualmente contempladas na remuneração dos inspectores das pescas. E eu queria só aqui referir que estas condições específicas têm a ver com o desenvolvimento do trabalho em qualquer dia da semana, a qualquer hora do dia ou da noite, as funções que são desempenhadas continuamente a bordo de embarcações e navios de pesca, com o chamado direito de perseguição, com abordagens em alto mar, com condições climatéricas e mar adversas. Quero aqui referir, por exemplo, que no âmbito das inspeções da União Europeia há ciclicamente inspectores portugueses a bordo de navios da Marinha ou portugueses ou de outros países da União Europeia e estão, por exemplo, 3 e 4 meses nos mares da Terra Nova, com condições climatéricas que são extremamente desfavoráveis e são feitas abordagens em alto mar ou por via aérea ou diretamente de barco para barco pelos inspectores das pescas, o acesso a porões frigoríficos com elevadas temperaturas negativas, ações inspectivas em locais muito ermos, zonas conflituosas, áreas de sistemática pesca ilegal, e depois, naturalmente, como eu acabei de referir, quando se está 3, 4 meses a bordo de um navio, há as questões relacionadas com a insularidade e com a reduzida segurança individual dos inspectores das pescas. Isto devia determinar a atribuição de um suplemento específico para estas condições de trabalho, o que atualmente não acontece no caso português. Depois, outras questões que os vínculos laborais, aí não há dúvidas e não há problema, portanto, os inspectores das pescas têm vínculo de nomeação, como que existe relativamente a qualquer inspector da administração pública atualmente. As implicações na falta de inspectores. Bom, como percebem, são 11 inspectores, pode acontecer, e já aconteceu, que as nomeações feitas pela Comissão Europeia para as inspeções internacionais, de vez em quando, falhem. E isso acarreta para o nosso país, como aliás acarreta para qualquer outro dos países da União Europeia, quando essas nomeações falham, penalizações que não são tão pequenas como isso, não é? São da ordem das... são da ordem dos milhares de euros em penalizações e, portanto, em cortes dos fundos da União Europeia. Isto no plano internacional. No plano nacional, como compreendem, 11 inspectores, se tirarmos dois que poderão estar em inspeções internacionais, ficam 9. Se depois tirarmos um ou dois que normalmente terão que ficar na sede da Direção-Geral para responder ao chamado atendimento dos autos e outras situações de inquérito, etc., ficam 7. E são esses 7 que percorrem o país, ou nas inspeções em porto, ou nas inspeções em mar, nas águas europeias. Portanto, isto é muito pouco, a manta é muito curta e, naturalmente, falha muita coisa. Poder-me-ão dizer que há outras entidades que também atuam na área de inspeção. É uma realidade, mas não atuam com a especialidade e com o conhecimento de causa que os inspectores das pescas têm nesta área. Daí, muitas das vezes, depois haver falhas, haver falhas a este nível e nas conclusões que são tiradas. Por último, queria só aqui dar conta do tal processo de negociação. É assim, efetivamente, nós tivemos uma reunião em final de janeiro na Secretaria de Estado das Pescas com as entidades que a senhora deputada acabou de referir. Mas nessa reunião, também dessa reunião, saiu o compromisso de que no final, aliás, a reunião foi no final de dezembro, 23 de dezembro, assim é que é. A reunião que houve na Secretaria de Estado das Pescas, connosco e com a Direção-Geral da Administração e Emprego Público, e creio que estariam a representar a Secretária de Estado da Administração e Emprego Público também, e com um representante da Senhora Ministra e outro representante do Sr. Secretário de Estado das Pescas, foi no final de dezembro. Mas houve o compromisso de haver já uma segunda reunião no final de janeiro. Reunião essa que até hoje não se concretizou. Nós enviámos diversos ofícios, fizemos diversos contactos, recebemos diversas respostas, todas no mesmo sentido, que a questão continuava a ser apreciada, mas também sabemos o seguinte, é que desde janeiro até agora, o único desenvolvimento que se verificou neste processo foi agora, há muito poucos dias. Depois da chegada de um parecer da DGAEP, o tal parecer da Direção-Geral da Administração e Emprego Público, que demorou 5 meses para ser feito, sobre um projeto de diploma que estava praticamente pronto e que quase na sua totalidade merece a nossa concordância, porque esta questão também já agora é curiosa, é que o próprio projeto merece a nossa concordância, praticamente, em tudo aquilo que são questões substanciais, mas demorou todo este tempo a desenvolver-se. Para além disso, enfim, não queremos tirar aqui outras ilações, mas também sabemos de uma coisa, é que estamos em vésperas de uma nova auditoria da Comissão Europeia para saber se as tais questões que estão por cumprir já foram ou não cumpridas. E, portanto, não sabemos se haverá aqui uma relação direta entre agora o aparecimento destes documentos, deste tentar dar a entender que isto está a mexer e, enfim, a chegada de nova auditoria da Comissão Europeia para verificar se o plano de ação finalmente foi cumprido ou não. O que é uma realidade é que continua por ser cumprido nesta questão essencial que é a dos inspectores das pescas. E nós continuamos a aguardar a negociação, pelo menos a negociação formal, o ir a uma reunião para dizer estamos de acordo, fechem o diploma e aprovem-no, que é isso que os inspectores das pescas anseiam permanentemente, não é? Tanto quanto sei, não, mas posso não estar certo na minha informação. Eu, por acaso, não, eu não tenho aqui, por acaso.
Faz favor, tenha a bondade, faz favor.
Fale-me, se possível, porque é que a última circunstância de ser obrigatório que estas insuficiências sejam supridas até ao final de 2017? Eu tenho a impressão que tinha dito isso.
Não. Não fui eu, foi a senhora deputada. Foi a senhora deputada. Pois não, eu agora estava a ver. Ah. Pois não fui eu.
Senhoras e senhores deputados, está terminada a nossa audiência. Eu agradeço aos representantes da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, aqui representados pelo membro da Direção Nacional de Rafael Louro, e o Dr. Rui Raposo, assessor da Federação. Muito obrigado, espero que tenham sido úteis esta audiência.
Muito obrigado.
Muito obrigado.